Jesus disse: eu vim atear fogo sobre a terra. E outra coisa, não desejo senão que já esteja aceso. No nosso tempo, ávido de esperança, façamos com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim, ajudaremos para que tome forma a cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos.
Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás.
Muito bem, 4:01, história de vida hoje com o nosso querido padre Teodoro. Bom, tem muita mensagem aqui, graças a Deus, assim, boa tarde, Osaê, boa tarde, padre Teodoro e ouvintes. Estou amando a história do padre, costurado de necessidade, sofrimento, alegrias e providência de Deus. A mãe dele, que bênção, que mulher. Ganhei à tarde, parabéns. A sua mãe é viva, né, padre?
É viva. Tá viva, né?
Tá viva. Mora lá em Campo Grande, ele falou. Gente, não colocou o nome, mas amei a sua mensagem, muito obrigada. O padre continua chaveiro. Hoje abre as portas do céu para muita gente. Lindo testemunho, Ricardo Capilé. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. O senhor continua bem da porta do coração.
Legal.
Não é mais chaveiro de metal ali, é do coração. Que coisa linda, hein? Obrigada, Ricardo. A comunidade São João Batista de Nova América manda um forte abraço ao nosso pároco, padre Teodoro. Um espetáculo de padre. Nota 1000 para ele. Olha isso, padre. Comunidade São João Batista, Nova América. Obrigada, gente querida. Boa tarde. Estamos à escuta da Rádio Coração, ouvindo este padre espetacular em nossas vidas. Um forte abraço a vocês da rádio, em especial ao padre Teodoro, Maurício, Sandra e família de Carapó. Obrigada, né, padre?
Os coordenadores do acampamento.
Ah,
né?
É? Que bênção. Agora tem um aqui que eu vou falar, ele é um ouvinte muito atento, viu? O tempo inteiro. Olha aqui, ó. Boa tarde, Osair. Eu, Diácono Nilson e Estela, mandamos um grande abraço. Parabéns ao padre Teodoro. Osair, ele sempre foi diferente. Ele frequentava nossa casa quando morava nos Maristas, muito tranquilo. Deus abençoe. Diácono Nilson e a Estela, a diaconisa, eu falo pra ele. Obrigada, diácono. Que bom que o senhor está na sintonia. Sempre atento à programação. Aqui Luzia, da Paróquia São Marcos, mandou um abraço pro padre. Conheceu ele. Ainda ele era seminarista junto com o irmão Antônio. E hoje se tornaram dois padres maravilhosos. Também a dona Luzia, da Paróquia São Marcos. De onde será que é esse aqui? Deve ser a comunidade, né? Obrigada. Oi? Na live também tem, né? Só que a live, a letrinha, meu Deus, olha só. Crislane Ronaldo mandando um abraço. Elaine Davi Cruz também mandando um abraço. Cleide Vieira manda um grande abraço ao padre Teodoro. É de Laguna, ela, Carapã. Davi também toca Alma Missionária, vai tocar daqui a pouco. Ele pediu essa música. O Antônia Canteiro, ela também mandando um abraço pro senhor. Não dá para entender o que que a letra esparramou aqui. Vou tentar consertar. O Donizete Alves, boa tarde, José e padre Teodoro. Bom, não dá para entender. Daqui a pouco eu vou ver o que tá acontecendo aqui. O WhatsApp, ele esparramou as letras. Manda para mim fazendo um favor, tá? Vai ser bom. Mas, padre, apesar desse sofrimento todo, até a população reconhece tudo isso. E como que foi esse chamado, então, para o sacerdócio? O que que aconteceu na vida do padre Teodoro que Deus falou, vem cá, você é meu?
Realmente, querido rádio ouvinte, Osair, Deus tem os seus caminhos e constantemente fala por meio de tantas pessoas. E eu tenho certeza que ele fala muito por meio de pequenas coisas. Quando eu falei dessa senhora, Camila, humilde, pequenininha, mas de uma grandeza de alma grande, foi o primeiro a falar comigo. E a partir disso, houve em mim, e ainda há, uma busca de Deus, uma busca profunda de Deus. Aí eu comecei a participar de tudo quanto é encontro que tinha. Eu lembro que ia para Mambaia, era Mori, nós se fazia, ia no caminhão, antigamente ia no caminhão nos encontros jovens, jovem era muito forte, os movimentos jovens. Um dia, disseram para nós que tinha um encontro aqui em Dourados. era trabalhado pelo irmão Jaime, né? O falecido irmão Jaime.
Foi muito conhecido
na época,
né?
Dos irmãos Marista, irmão, sim, Antônio, esse pessoal todo. E tinha esse curso que era dado, inclusive o Frei Patrício também trabalhava, o falecido, saudoso Frei Patrício. E era oferecido sábado e domingo. E perguntei a quem queria, falou, eu vou, tudo eu ia. Quando cheguei nos Maristas, eu me lembro, aí eu falou, onde vai se hospedar? Não tem onde ficar, seu corpo, não sei. Aí falou que tem uma casa lá de uns padres que vão acolher vocês. Aqui entra na minha vida os irmãos Maristas. Aí fui hospedado nos irmãos Maristas, tinha uma casa ali perto da igreja São José.
Certo.
Lembra? E ali morava irmão Jaime, irmão Narciso, e irmão Antônio, enfim, quantos irmãos. E aí foi uma coisa. Eu lembro quando eu fui dormir, primeira vez que tinha uma cama, um lençol arrumadinho, eu só entrava embaixo. O almoço, frango assado, coisa mais gostosa. Muito bem, o Narciso perguntou, irmão Narciso, se alguém queria fazer algum encontro. Falei, eu quero. Fez o encontro, eu vim no segundo final de semana, perguntou se alguém queria morar com ele. Falei, eu quero. Gente, eu nunca dormi naquela cama tão gostosa. Carne boa, comida gostosa, aquela casa. Na verdade, Deus teve os seus caminhos. Eu fui morar ali para poder comer, onde eu me sentia acolhido. Não entendia nada. Para mim, irmão e padre era tudo a mesma coisa. Hoje eu sei que a vida religiosa maravilhosa, doação de Deus, sinal de Deus, vida consagrada, outra coisa é aquele que é ordenado, padre. Sei, irmão. E eu fui morar com os irmãos Maristas. Eu fiz o encontro vocacional, fui morar com os irmãos Maristas. Morei aqui em Dourados. Foi uma bênção de Deus ter morado com os irmãos Maristas. Ali eu conheci o diácono Nilson.
Ah, é? Então faz muitos
e
anos.
E muitos. Nossa, o Nilson é fantástico na minha vida, na minha história. E eu morei com os irmãos Maristas. Os irmãos Maristas, porque eu vim com toda a minha história, a minha experiência, eu era algo a ser realmente lapidado. Quando eu ia jogar bola, eu derrubava 5, 6. E minhas irmãs falavam que a gente jogava queimada, eu queimava mesmo. Toda a minha história. E os irmãos Maristas, ainda hoje, mas naquela época, quem conheceu o irmão Jaime Biazus, quem conheceu o outro, sabia da grandeza dessas pessoas, que me ajudaram profundamente e me trabalharam na interioridade, na humanidade. O irmão Jaime era uma figura de uma gentileza maravilhosa, na humanidade e tudo mais. Estudei com os irmãos Maristas. Quando mudou a casa lá na São João Paulo II, né, lá embaixo, eu ajudei a fazer a mudança. Fiz uma parte do segundo grau aqui no Menodora. Aí fui para o Rio Grande do Sul estudar, fazer o chamado postulantado. O irmão Antônio Teles era da mesma turma. Em Caxias do Sul, onde era o nosso postulantado, eu começo a conhecer os padres diocesanos da diocese de Caxias do Sul. Eu começo a ouvir a celebração da missa, e a celebração da missa me encantava. Já em Viamão, onde nós morávamos no sul, eu olhava o padre celebrar a Eucaristia. Aquela Eucaristia me encantava, eu chorava. Eu falei, meu Deus, que é isso? Era forte demais a Eucaristia. A missa para mim se tornou muito forte. E eu percebi que ali estava vindo um chamado ao ministério sacerdotal. Amo os Maristas, eu acho que é uma vocação. Mas aos poucos, em Caxias, conhecendo os padres diocesanos, eu percebi. Agora eu sei. Deus teve os seus caminhos e me acolheu, e precisava estar com os irmãos me ajudaram a crescer na humanidade, na espiritualidade, ajudaram a crescer na devoção a Maria. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora, quem me conhece sabe que eu nunca rezo uma missa sem no final rezar uma Ave Maria e um Deus te salve Maria, para não esquecer Missa Orígenes Paraguaia. Muito bem, ali em Caxias do Sul eu decidi, não, eu volto para Dourados e lá serei padre. E agora já sei onde vou ser padre diocesano da minha região, porque eu entendo aquele povo lá. E é lá que eu vou ser padre. Ali eu tenho clareza de que realmente Deus me chamou. Até os irmãos perguntou, mas não é alguma crise? Não podia o irmão Crestani, alguém te acompanhar? Não é nenhuma crise. Eu tenho claro agora, falando com os padres, olhando a Santa Eucaristia, o seminário é encostado na nossa casa. Falei, agora eu sei, Deus me chama. Eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Voltei para Ponta Porã, Sangapuitã. Eu me lembro que tinha o padre Irineu na paróquia Divino Espírito Santo, o pessoal lá, e eu fui procurar. E já me apresentaram para Dom Alberto, aquele jeito dele, alemão de ser, quando ele foi celebrar em Ponta Porã, falou: traz o seu documento. daquele jeito, né?
Sim.
E já levou para Campo Grande, nossa, já me inscreveu lá na filosofia e eu já fui lá. E eu já era vocação mais adulto, é? 26, 27 anos, todo mundo lá, 18 anos, preocupado com o vestibular, e como que vai ser? Eu falei, eu já fiz o que tem que fazer, não estou preocupado com nada disso.
É outra etapa.
Eu me lembro que quando eu estava nos irmãos, nessa questão mesmo, nos irmãos ou no seminário, uma reclamava daquela comida, ai, podia, eu falei, gente, não passaram fome. Para mim, o pessoal me pergunta, como é que tá? Tá ótimo. O que vem tá bom. Tudo que a gente passou, quem passou fome, necessidade, o que tiver tá bom. A gente acaba sabendo enfrentar as dificuldades.
Quem ordenou o senhor e qual foi o seu lema de ordenação?
É. Então, o meu tempo de seminário em Campo Grande é uma riqueza de convivência, uma riqueza na teologia, na filosofia, pessoas que eu convivi, por exemplo, o padre Otair, nós somos juntos no seminário.
Tem muitos padres aí, né?
Grandes, assim, de uma grandeza. Pessoas que me ajudaram muito, os formadores. Também houve muitos momentos de sofrimento, né?
Claro,
o seminário, a gente.
A vida é assim.
É, que é do próprio seminário, mas também da gente mesmo.
Claro.
As teimosias, as limitações da fragilidade humana, às vezes de não ser compreendido, o meu jeito de ser muito simples, eu tenho dificuldade de muita coisa, de muito pano, muita simplicidade. E isso não foi fácil. Mas eu terminei, me formei. Voltei para cá, muito bem acolhido por Dom Alberto, o qual Deus o mantenha no céu. Me acolheu muito bem, um carinho grande, Dom Alberto, realmente soube me compreender. Uma época até quiseram até me mandar embora do seminário. Esse aí não tem jeito, esse jeito dele muito paraguai, não sei o quê, meio búlgaro. Acho que não tem jeito para ser padre, não. Dom Alberto, não, senhor. Tem jeito, sim. Aí ele me acolheu. Fiz a minha experiência de diácono lá em Viema. Eu comecei em Viema.
É a sua primeira casa?
É a primeira experiência. Estava lá o padre Donizete. Me ordenei padre em Ponta Porã. Nós fizemos a teologia, eu e o padre Flávio junto.
Ah, é?
Era da mesma turma da teologia. Fui ordenado diácono na catedral, eu e o padre Flávio.
Nossa.
Eu lembro que foi o dia em que a catedral realmente encheu dos pobres. Das periferias de Campo Grande, do Paraguai, Arpa. Eu lembro que na nossa ordenação, depois do almoço, a turma encostou as cadeiras e dá-lhe dança polca e dança guarânia e dá-lhe baile. É muito popular o povão que veio.
Graças a
Aí
Deus.
Aí depois o padre Flávio foi ordenado aqui na catedral e eu fui ordenado padre em Ponta Porã. O lema da minha ordenação, até hoje, né, eu busco reviver isso sempre. Eis-me aqui, profeta Isaías, envia-me. Isso já não foi fácil, porque eu já fui transferido várias vezes assim. Padre Teodoro, você tem jeito para ir tal lugar? Você tem jeito lá? Vai. Falei, eis-me aqui. Nunca disse não. Esse padre já não mudou demais, alguns falam. Será que não é porque ele não tem muito jeito, não? Falou, não, precisou de mim, eu estou lá. Isso é para mim, é sagrado. A palavra da igreja, a palavra do bispo, eu posso até dialogar, tentar compreender. Eu acho que tem que dar razões da fé. A obediência não é mais cega, a obediência é dialogada. A gente dialoga, mas eu sempre, a última palavra, eis-me aqui. O que precisar de mim? Esse é o meu lema.
Que lindo, que maravilha. Tudo escreve hoje essa história aí, né? Aqui está escrito assim: olha só que legal, padre. Antônia Canteiro diz: Dona Camila é minha prima, que bom que ela fez parte do seu chamado. Que Deus abençoe sempre o senhor e sua caminhada de paz e bem. Olha que legal, né? Um abraço, Antônio. Deus te abençoe. O Donizete Alves Felipe, boa tarde. Padre Teodoro. Padre Teodoro é prova viva que é pela cruz que se encontra Deus. Um abraço fraterno nosso a vocês. Que Deus o abençoe, tá? Obrigada, Donizete. Deus te abençoe. Elisete Duarte, Padre Teodoro, te amamos. Nossa comunidade Cacupé agradece a Deus pela sua vida. Elisete Mareco Duarte de Carapó, mandando alô pro senhor. É dos irmãos, né? Mareni Muinaski, boa tarde. Um abraço para o padre Teodoro. Saudades dele. Felicidade, padre. Nossa Senhora o abençoe hoje e sempre, tá certo? Boa tarde, aqui é o Chicão de Carapó. Padre Teodoro é um paizão. Olha que coisa maravilhosa. Obrigada, Chicão. Padre Teodoro é um amigo. Parabéns. Padre Eurico tá te ouvindo na estrada, acabou de sair daqui, né? Obrigada, Padre Eurico, um grande abraço, Deus abençoe. Agora nós vamos ouvir mais uma música. Qual que é a música que o padre escolheu? Oi? Qual
padre? Padre Eurico foi formando, né?
Do senhor?
Uhum.
Daqui a pouquinho vamos falar sobre o seminário, né? Isso. Qual é a música que o senhor escolheu outra?
Alma missionária, né? Para lembrar que todo cristão tem que ter. A missionariedade da igreja é fundamental, né? Eu sinto que tem o papel de ajudar o nosso povo a viver a missionariedade de uma igreja em saída, que vive a encontro das pessoas. E essa música realmente veio a encontro da minha vida e minha história.
Vamos ouvir um pouquinho dela e depois vamos voltar onde que o padre Teodoro desenvolveu a sua missão como sacerdote.
Antes que a espera desgaste anos em mim, estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra. Necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou
são 4:18, vamos ter que correr, né? O Stanislau está na audiência, Florência, Lujan, Romerito, Natália, um grande abraço para vocês, obrigada. Aqui, olá, boa tarde, quero mandar um abraço para o padre Teodoro, estamos na audiência aqui em Laguna, na paróquia Cristo Rei. Olha, padre, por onde o senhor passou também, né? Temos um áudio, é isso? Vem de fora, vamos ouvir?
Toma minha vida. Olá, boa tarde, sou Vanderlei de Medianeira, no Paraná. Estou aqui ajudando o Safra, fazer safra aí. Padre Teodoro, meus parabéns. Quem disse que é fácil, né? Mas em Deus, tudo fica brando. Tá bom? Deus abençoe, padre. E quero te dizer também que tem um piazinho de 7 aninhos que é coroinha, lá na minha cidade de Medianeira, na comunidade da Senhora Aparecida, do bairro Condá. E o João Vitor, filho mais velho de 13 anos, é acólito. Anda com o padre pra cima e pra baixo, de qualquer lugar, eles estão juntos ali, tá bom? E tá despontando uma certa vontade de ser seu colega aí, padre. Deus abençoe, que dê um baita do padre, assim que nem o senhor também. Um abraço, gente, tchau.
Ah, tô passando aqui. Muito bem. Muito obrigado, um abraço pra você, o pessoal de Medianeira, né? Tá certo, padre? Quem está ligado é a Vanessa Sandriani, um abraço das funcionárias aqui do padre, que trabalha na paróquia. O padre mandou um abraço pro senhor, também estou na sintonia. Quem mandou a mensagem aí de Medianeira, tá por Dourados, pela região, um grande abraço, obrigada. Padre, o senhor viu que o senhor achou que o tempo era muito, né? O senhor viu, padre? O que eu falei pro senhor?
É verdade.
É verdade, né?
É isso.
Padre, eu gostaria sim que o senhor falasse um pouco da sua missão. Para nós, para onde o senhor passou, nós temos ainda 11 minutos. Dá tempo do senhor falar da sua missão, por onde o senhor passou.
É. De fato, quando já como seminarista, a gente trabalhou muito nas missões. O Dom Alberto nos enviava nas comunidades, campamento, e tudo quanto é lugar a gente ia servir. E isso me alegrava demais, celebrar a palavra. Tanto é que eu fiz uma experiência muito profunda com a palavra de Deus, né? Eu gosto da leitura orante e tudo mais. Então, o poder servir, o poder estar numa paróquia, isso me encantava. E eu começo na região de Vinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica. Ali foi o início do meu ministério. Eu fui primeiramente em Vinhema, fiquei como diácono. Logo que me ordenou Dom Alberto, me nomeia pároco de Angélica e de Novo Horizonte. Novo Horizonte não tinha nem estrada, era uma estrada de chão horrível.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor.
Foi
como que
muito, era uma correria danada. Quantas vezes fiquei atolado. Uma experiência maravilhosa. Novo Horizonte do Sul, Viema, de aquele povo humilde, simples, povo da roça, de ir nas fazendas, como amava e amo ir naquelas fazendas, nas sitiocas, celebrar nas famílias. Quanta missa debaixo da árvore, o povo ao redor e ali celebrando, partilhando a palavra, celebrando de um jeito que o povo possa compreender e que até eles expressem e tenham amor à Eucaristia, amor à palavra, e que entre eles gire fraternidade. Essa primeira experiência foi muito marcante na região de Viema, Novo Horizonte. Daí Dom Redovino, quando vem, estava saindo o freio, me manda para Aralo Moreira. Eu aí já chego na fronteira. Primeira coisa, com a experiência assim, duro da região, próprio daquela região, a primeira vez que fui na igreja, tinha 3 pessoas na igreja. Por N situações do lugar, das fragilidades, as pessoas se afastaram totalmente da igreja. Aí eu falei, eu tenho que evangelizar. Em um ano, Deus me deu a graça de visitar cada casa daquela região. Meu de Aral Deus. Moreira. Eu visitava as casas e à tardezinha colocava uma mesinha no meio da rua. Eu arrumei uma bicicleta com uma caixinha de som e passava na rua dizendo: Dona Maria, já passou o perfume para ir na missa? Senhora de Raquetubalpa, em Guarani, já vamos para a igreja, minha senhora, vamos rezar. E eu fui fazendo um maior barulho e rezava na beira da estrada, chamava o povo. E Deus deu essa graça depois. De enquanto as pessoas, quando eu saio de Aral Moreira, o povo ficava na rua, já não cabia mais ninguém lá. Realmente o povo soube acolher a mensagem. De ir na rádio do Paraguai, falar em espanhol, falar guarani, visitar casa por casa. Aral Moreira foi, fiquei muito pouco tempo, porque logo depois o Moacir tinha que sair, o bispo me coloca para atender também Ponta Porã. Foi uma grande alegria voltar à minha origem, onde foi ordenado padre, em Ponta Porã foi ordenado padre. Atender Ponta Porã, com aquele povo que eu conhecia, foi uma experiência de amor muito grande com aquele povo. De poder celebrar com ele, celebrar com os meus conhecidos, meus amigos, pessoas que me apoiaram, mas também ao mesmo tempo assim, de muito sofrimento, porque a gente conhecia as realidades, de como ajudar, de como contribuir. Dali o bispo diz: olha, Teodoro, eu preciso de você no seminário maior em Campo Grande. Um grande desafio, teologia e filosofia, no processo formativo, no meu jeito de ser, de tentar compreender o seminário, de ajudar, num profundo respeito do jeito de ser daqueles meninos, ajudar eles a fazerem um verdadeiro discernimento vocacional. Foi uma experiência muito interessante, né? Muito difícil também. Aí termina meu período de Campo Grande, eu volto para a diocese, passo um pouquinho na Aurilândia, aí vou para Carapó. Fico 3 anos em Carapó, uma experiência belíssima. De lá saem os freios franciscanos. Eu fico 3 anos em Carapó, de junto animar, organizar aquela paróquia. Lá passa vários seminários. Por exemplo, eu acolho o Marquinho, que já ficou comigo no seminário como formador.
Que é o
formador.
Padre Marcos.
É, Padre Marcos, sim. Que eu ainda chamo eles de Marquinho.
Marquinho,
de
né?
Meninos. Porque
menino, parece
passaram
um menino
comigo.
Mesmo,
então,
sim.
Ali eu acolho o Padre Marcos, fazer a experiência comigo, né? Ainda de seminarista, depois como diácono. Foi uma experiência muito boa e muitos passaram, né? De fazer realmente, de reorganizar aquelas comunidades, das visitas missionárias, das formações das comunidades. Foi uma presença. De lá de Carapó, Dom Redovino Teodoro, eu preciso de novo de você para o seminário. Eu venho para o propedêutico aqui, em Dourados. Fiz uma experiência belíssima de acolher os meninos da cidade de Dourado, de amar essa cidade, de celebrar nas comunidades. Até um programazinho na rádio.
Na rádio, liturgia do final de semana, o senhor fez muito tempo.
Concluindo o meu tempo do seminário, eu vou para Laguna Carapã.
Nossa.
Começo 2 anos Laguna Carapã, de conhecer aquele povo, de andar, de compreender, de respeitar a cultura, os gaúchos e tudo mais. Diz: olha, os padres calistas precisam sair de Ponta Porã. Eles estão saindo e todo mundo lá em Ponta Porã fala: olha, o Padre Teodoro é o ideal, porque ele conhece o povo. Aí eu vou para Ponta Porã. Volto para Ponta Porã como pároco, paróquia Divino Espírito Santo. Ponta Porã, uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo foi muito pesado para mim, porque todos me procuravam, mas nem dormir, quase nem comer.
Fiquei sabendo.
Era muitas atividades. Eu comecei a adoecer.
É isso mesmo.
De uma fragilidade que eu já trago de longe. Até meu período que fiquei na rua, houve um momento lá que o meu organismo criou uma dificuldade muito grande. Uhum. O Bispo Teodoro, você tem que sair, volta então para Carapó, fica com o outro lá.
Mais tranquilo.
Né? É, com o Parademi foi bem acolhido. Mas é que a gente, onde chega, você entra mesmo, né? E aí, fiquei um ano em Carapó, o padre Paulino tem que sair da paróquia São Bom Jesus, o bispo me pede para ficar na paróquia São Francisco. É a parte mais ali de Carapó, onde eu estou agora, uma experiência maravilhosa com a liderança, um povo muito bom, com as suas 9, 10 comunidades, né? Muitas Nossa. Comunidades rurais onde a gente atende, e aonde atualmente eu estou. Nem sei se eu lhe falei de tudo.
Padre, são 4:26, falei para o senhor que passava muito rápido, né? Mas nós estamos assim, todo mundo, se tiver mais alguma mensagem pode passar para cá. Estamos encantados com certeza com sua história, como diz a pessoa, ganhamos a tarde hoje de conhecer um pouco mais sobre o padre Teodoro. E aí explica, de a gente olhar para o senhor e entender por que, que o senhor é esse padre tão animado. Tanto é que o senhor reza missa, preside missa em 3 línguas, né? Português, espanhol e guarani, né? Então, a gente fica olhando assim, né? Com tanta disposição para fazer a oração, a palavra de Deus chegar na vida de todos. Porque ali está uma comunidade mista, né? Então, o senhor tem esse carisma de atingir o coração das pessoas. Muito obrigada por ter se permitido vir à Rádio Coração hoje. Uma pergunta. O que é a igreja para o padre Teodoro?
A igreja, para mim, é uma verdadeira mãe. Uma mãe que me acolheu. Que deu para mim pessoas maravilhosas que revelaram para mim o rosto de Cristo, que me resgatou e que deu sentido à minha vida e que fez com que a minha vida verdadeiramente estivesse a serviço do Senhor.
E a sua família, o que significa?
A minha família é aquele que me mostra a humanidade. Nós não somos super extraterrestres, nós temos um espírito que nos move. Mas isso é uma humanidade, uma fragilidade. A nossa família é como igual a todos. Nos mostra a humanidade. Mas a minha família, nós passamos por um processo de resgate da família. Com a minha história, muitos também sofreram. Então sou apaixonado pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eles sabem, quando a gente pode, a gente se encontra. Quando um dói alguma coisa, todo mundo corre. E isso foi, o meu ministério ajudou a reencontrar e a resgatar minha família. Verdade. Inclusive em Deus, muitos deles passaram a casar, passaram a participar das coisas. Para mim é um tesouro precioso.
Tá certo. E hoje, o senhor falou que completou 53 anos de idade e que está com 21 anos de sacerdócio, é isso?
Isso.
Então tá. O que o senhor quer pedir para o Papai do Céu hoje?
Ontem, com a minha comunidade celebrando, eu dizia que eu peço a Deus que me ajude a ajudar esse povo a fazer encontro com Ele. Não encontro comigo, mas encontro com o Senhor. E que Ele me ajude para que minhas palavras e minhas atitudes verdadeiramente sejam a expressão do amor de Deus. Para que as pessoas se sintam acolhidas por mim. Que tire de mim o mau humor, de tratar as pessoas com má educação, de, enfim, as pessoas se sintam bem comigo. Para que eu possa ajudar essas pessoas como o padre, porque o povo fala, Ele é o padre. E que eu ajude esse povo a verdadeiramente sentir-se na igreja, sentir-se amado por Deus.
Muito bem, agradecemos a participação da Sandra Eikoff. Ela, boa tarde, parabéns, padre Teodoro, abraço da Sandra Ademir de Lagunita. O senhor falou.
São amigos do começo do grupo de jovens.
Vanessa Sandriani, um abraço das funcionárias do padre Teodoro. Vanessa e Lucimar já Isso tinham mesmo. Participado.
Um
que
abraço.
Bom. O pessoal atento aí ao seu sacerdote. Muito bem, padre Teodoro, quero agradecer imensamente. Muito obrigada. Sua mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando e a sua bênção nesta tarde aqui na Rádio Coração, na qual o senhor já colaborou muito e continua colaborando.
Se eu pudesse, queridos amigos, visitar cada um de vocês, dar um abraço, eu faria, mas não tem mais como. Deus deu tantos e tantos amigos e tantos lugares. Povo da paróquia ali de Carapó, Bom Jesus, especialmente São Francisco, onde o senhor me colocou. Que Deus ajude cada um de nós a caminharmos segundo aquilo que Deus nos pede. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Te dê força para enfrentar as cruzes do dia a dia. E que nós fomos criados não para sofrer, mas fomos criados enfrentando as cruzes que existem. Devemos enfrentá-los, mas fomos criados para brilhar. E acima de tudo, quem se sente amado por Deus só pode testemunhar este amor. Que Deus Todo-Poderoso, la Virgen Madre, em Guarani, Nhandejara, Nhandera Ijueté, ou seja, o Deus que nos ama tanto, Tanhenderobasá, ou seja, que nos abençoe e que a Madre de todos nos acompanhe. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Padre Teodoro, até uma próxima oportunidade.
Até mais.